Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo, como sempre, Ana Teixeira. E hoje, neste nono episódio, voltamos às nossas jogadoras, às nossas duplas e vão ser aqui umas convidadas que nos vão trazer aqui outra perspectiva da Liga BPI. Ana, o que é que temos para hoje?
Olá a todos, cumprimentar quem nos acompanha, quem nos ouve e quem está sempre do nosso lado. Nós hoje, eu estou um bocadinho rouca, como podem ver, mas vou dar uma melhor. Nós hoje vamos ter o regresso do futebol que ninguém vê. Uhum. Tínhamos assim deixado de parte com o nosso selecionador nacional, porque já sabemos que ele gosta de falar e desenvolver. E todos os minutos contam.
Exatamente.
O fecho da primeira volta da Liga BPI. Ou seja, as nossas convidadas vão também dar a sua perspectiva, porque fechámos e encerramos a primeira volta da Liga BPI, apesar de haver alguns jogos também em atraso. E o que aprendemos com o futebol será o nosso último ponto.
Muito bem, então vamos dar assim as boas-vindas de volta, não é?
Eu não tive saudades, mas pronto, vamos lá.
E acho que hoje o Futebol que nem havia traz aqui um... Para fechar esta primeira volta, como disseste muito bem, acho que traz aqui umas boas estatísticas e informações para partilhar com a malta lá de casa.
Sim, senhor.
Deixa-me só relembrar como é que eu meto isto. É assim, está bem, ok. Já está. 1, 2, 3. Então, primeira jogadora com mais duelos ganhos no ar.
Sini Lanksanen.
Jogadora com mais remates à baliza.
Mercy Idoku.
Jogadora com mais duelos defensivos ganhos.
Godoy.
Equipa com mais passos concluídos com sucesso.
Sporting.
Equipa com mais ataques.
Benfica.
Com mais remates.
Sporting.
Jogadora com mais cruzamentos concluídos.
Lúcia Alves.
E jogadora com mais interseções.
Rafaela Sodré.
30 segundos.
Pois, este foi rápido, este foi rápido.
Rápido a fazer.
Mas é
temos passar a fazer o futebol que ninguém vê em 25 segundos.
Não, vamos é pôr mais perguntas. Mas sim, terminámos a nossa primeira volta. Há muita coisa para analisar, acho que têm sido jogos muito interessantes, mas vamos às nossas convidadas para elas refletirem connosco. Bem-vindas às duas.
Exatamente, obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada. Sara Brasil, Maria Negrão, aqui do Famalicão, a representar. Muito sejam muito bem-vindas aqui ao nosso podcast.
Obrigada.
Desde já também agradecer ao Famalicão a presença. Neste ano que nem sempre tem sido fácil, não é? Mas que tem sido, e eu acredito muito que aquilo que não é fácil nos faz crescer, nos faz superar e também nos faz evoluir enquanto individual. E eu acho que vocês também têm essa perspectiva de carreira. Sara, começamos por ti. Como é que tem sido a Liga BPI deste ano?
Assim, para o Famalicão está a ser complicado. Está a ser um ano de muitas mudanças. É fácil de ver, não é? Ficaram apenas 3 jogadoras do ano passado, Raquel, Regina e a Negrão. Portanto, tudo novo, direção nova, equipa técnica nova, segunda equipa técnica nova, muitas jogadoras de vários clubes, não foi ir buscar 5 ou 6 ali, não, foram muitas e de muitos lados para fazer uma equipa da melhor forma possível. Eu acho que, tecnicamente falando, nós somos uma equipa muito evoluída, não estamos a conseguir fazer... os melhores resultados, estamos a evoluir e a aprender com isso. Em termos de liga, surpreendentemente, acho que estamos a conseguir evoluir de jornada após jornada e isso vê-se nos resultados que têm sido, alguns para mim, às vezes digo, eu estou em choque, porque na realidade é isso. Comparando o ano passado, por exemplo, temos que dar muito mérito ao Marítimo, uma equipa que o ano passado estava para descer, este ano é um fenómeno. Eu acho que isso quer dizer muito do que é a Liga o ano passado para a Liga este ano.
Achas que vai ser uma lufada de ar fresco geral em todas as equipas?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que as equipas apostaram muito mais nas jogadoras, apostaram muito mais naquilo que pode ser as equipas, naquilo que as jogadoras podem dar. E isso faz com que a Liga aumente a qualidade, com que as jogadoras aumentem a qualidade e a nossa Liga seja melhor, os resultados sejam cada vez mais inesperados e eu acho que isso traz mais pessoas para nos apoiar, a nós, mulheres no futebol.
Ótimo, isso é isso também, isso, exatamente o objetivo. E tu, Negrão, o que é que tens achado aqui deste, de uma forma geral, aqui da Liga BPI este ano?
O Brasil já falou basicamente do que da situação de Famalicão. Eu vou falar mais de parte geral. Eu acho que a nossa Liga tem crescido drasticamente em relação ao ano passado, porque, como o Brasil disse, as equipas estão muito mais equilibradas. Vê-se, por exemplo, um Racing empatar com um Benfica, que isso não era capaz de acontecer, por exemplo, no ano passado. O Benfica estava 100% vitorioso no ano passado. E vê-se que é uma evolução muito, muito, muito grande, não só a nível das jogadoras, mas também do que envolve, por exemplo, podcast que faz com que haja uma maior divulgação das jogadoras, uma maior captação do público, vê-se mais pessoas nos estádios do que no ano passado.
É um facto.
Isso é uma das grandes diferenças.
É um facto.
E vê-se também que as equipas técnicas estão mais preparadas a uma maior... além do VAR também entrar agora no futebol feminino, também é uma evolução. Vê-se uma grande evolução nesse sentido.
Sim, vocês falaram aí das jogadoras, falaram também da composição dos plantéis. Há muitas jogadoras estrangeiras que eu acredito também acrescentam... É suposto, não é? Acrescentar essa qualidade.
Senão
também mais vale potenciar a jogadora portuguesa. E vocês têm um número grande de nacionalidades representado no vosso, na vossa equipa. Vocês sabem quais é que são?
Sérvia.
Estados Unidos.
Eu
Brasil.
Tenho que consultar. Que não és tu.
Espanha.
Espanha. Falta uma.
E a Cristina Kelman.
Alemanha. Afinal passaram no teste.
Não, elas bem falaram, não é? Que são um grupo aqui muito, muito coeso, não é?
O que é que vocês sentem que estas jogadoras trazem à nossa liga?
Trazem. Queres começar? Trazem culturas diferentes, de estilos de jogos diferentes, maneiras de ver o futebol diferente também, experiência de outros campeonatos, e trazem também a qualidade delas. Como tu falaste, que vem para cá, para Portugal, para acrescentar também e para melhorar a liga. Eu acho que é sobre tudo isso.
E tu sentes que elas, evidentemente, trazem isso tudo? Ou seja, acrescentam essa qualidade, fazem-vos crescer também com as vossas experiências, e vocês a elas, acredito também?
Sim, eu sinto que sim. Por exemplo, assim, nós quando vamos, por exemplo, buscar uma americana, nós vamos procurar o aspecto físico e vamos procurar isso, porque o estilo americano... Só eu dizer estilo americano, as pessoas já conseguem perceber o que é que nós queremos, ou o que é que os clubes querem neste caso. Se nós falarmos da Sérvia, é um clube que também está a tentar crescer e evoluir como nós, que está a ter melhores resultados a nível de seleção, portanto quer dizer que a jogadora está a crescer como a jogadora portuguesa, isso traz exatamente o mesmo pensamento que a jogadora portuguesa. Jogadoras que estão noutros campeonatos também faz sentido, porque se calhar lá já estão mais desenvolvidos, ou não, ou vêm para aqui à procura disso, vêm com fome, isso é ótimo. Portanto, eu acho que quem vem e vem de mente aberta, vem sempre para acrescentar. Isto é, eu acho que é como nós quando vamos lá para fora e vamos de braços abertos, vamos para acrescentar de certeza.
Acho sempre este barulho.
É pá, me calar.
Não, porque até estavas a tocarem num ponto interessante de trazerem, não é, todas estas perspectivas diferentes. Depois, quando se juntam todas, como é que está a ser feita essa mistura? Ou seja, das várias experiências, da bagagem, é fácil, é difícil? Como é que isso é
assim, para mim
trabalhado?
Foi muito fácil, porque eu tive que morar com elas. Portanto, eu,
vai
que resultar de alguma maneira. Mas, não, eu acho que é muito fácil quando nós estamos todos, e volto a dizer e a frisar, de mente aberta. Eu acho que é muito importante nós, seja para o que for, estarmos de mente aberta sobre isso. E quando elas vêm receptivas a dar e a receber, é muito melhor. É como nós quando vamos para dar e receber. Eu acho que isso é fundamental.
Sim, nós aprendemos sempre com trocas de experiências, com as outras culturas. Vocês, por acaso, são duas jogadoras da liga que nunca saíram, nunca foram ao estrangeiro, tanto uma como outra. Maria, faz parte dos teus planos? Negrão, desculpa. Maria Negrão.
Não sei, eu tenho um bichinho de... sair para ter experiências novas, mas neste momento estou focada aqui em evoluir cá em Portugal, para quando der o salto para o estrangeiro não ser um passo maior que a perna, e também ser um passo sustentado, ou seja, ter uma bagagem que me permita não só a nível de maturidade e poder-me aguentar no estrangeiro e ter várias adversidades, não só por cultura diferente, como também estilo de jogo diferente ou uma liga se calhar mais competitiva. Por isso, eu sinto que tenho ainda muito para aprender aqui em Portugal, para tentar fazer com que a Liga também cresça, porque eu gosto, eu quero principalmente fazer com que a Liga cresça e que Portugal seja uma Liga, que tenha uma Liga que seja competitiva em todos os níveis, que seja uma das melhores ligas também, que eu espero contribuir para isso. Por isso é esse o meu objetivo também.
O caminho para já passa por aqui.
Sim.
É? Okay. E pronto, a Maria Negrão tem 20 anos, portanto.
Tem esta... não interessa.
Não, não vou dizer a tua, não se diz a idade das senhoras. Não se diz a idade das senhoras.
Ah, mas a minha foi.
Mas, Sara, tu terás, obviamente, uma perspectiva diferente e por isso também queria ouvir nessa perspectiva. Estiveste sempre em Portugal, passaste por muitos clubes, já alguns títulos, portanto, sabes bem o que é estar em vários contextos. Ainda tens esse bichinho de ir fora ou não passa por aí?
Neste momento não é uma coisa que eu pense sequer sobre isso. Na realidade nunca foi. Se realmente acontecesse, talvez eu teria abraçado esse projeto. Mas nunca foi uma coisa que eu realmente pensasse. Eu desfruto muito do que estou a fazer no futebol neste momento. Acho que finalmente estou a tirar frutos de tudo aquilo que vivenciámos, Ana, não é? Pronto, éramos mais novas, sim, as pessoas mais velhas também fizeram, mas nós continuámos esse legado e eu acho que, para mim, neste momento, eu estou muito tranquila em relação àquilo que eu fiz, que eu estou a fazer. Portanto, nunca foi uma coisa que eu realmente pensasse sobre isso,
sim,
ou
está tudo bem,
me debruçasse sobre isso. Percebo, acho que há muita gente que tem esse objetivo, a Negrão claramente deveria ter, tem mais do que qualidade para isso. Mas eu acho que sim, acho que na minha carreira nunca pensei muito sobre isso. Até porque
as perspectivas eram diferentes.
Não era possível.
Mas agora também estás aqui a desfrutar, não é, de uma liga principal, não é? A primeira Liga Portuguesa de Futebol Feminino, Liga BPI, portanto acho que também faz sentido,
sim,
não é?
Estou muito concretizada em relação
exatamente
a isso. Acho que todos os passos que dei foram sempre a pensar em mim e em mais nada. Nunca foi porque é que vou para ali ou porque é que vou para aquele clube, não. Foi, ok, sou eu vou para aquele clube para mim, porque aquele clube me vai acrescentar alguma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu esta época. Eu achei e acho e continuo a ter a certeza que o Famalicão me vai acrescentar muito, está a acrescentar, ainda vai acrescentar mais, como o ano passado, quando eu estive no Oriense, foi um clube que eu me apaixonei, e a Ana sabe perfeitamente disso, e quem está no Oriense sabe perfeitamente disso. É um clube que eu tenho muito carinho, e um carinho mesmo muito, muito especial.
Vocês não viram, mas quando eu estava ali a fazer o futebol que ninguém vê, e passámos ali por uma jogadora do Oriense, o Brasil festejou. Eu disse, o jogador com mais duelos defensivos ganhos, eu disse Godoy, e ela fez... Yeah. Portanto, esse carinho é realmente algo que
fica,
sentes
sempre
intuitivamente, não é? Maria... Negrão, epá, que chatice.
Não, está
bom. Que chatice. Tá, Negrão, tu saíste do futebol misto há quanto, sim, tempo? Mais ou menos 5 aninhos?
Menos. Foi com 14, sim.
6 aninhos?
Sim, sim.
Hoje em dia vemos, se calhar é contraditório, mas hoje em dia vemos mais clubes a apostar no futebol feminino e acreditamos que isso é o caminho. Mas por outro lado, se calhar também vamos perder um bocadinho daquilo que é o acesso ao futebol misto das raparigas. O que é que sentiste que esse futebol misto te deu e que te fez a jogadora que és hoje?
Em relação a essa parte de agora as equipas femininas estarem a apostar muito na formação e na formação só de raparigas, eu tenho uma opinião um bocado diferente nesse aspecto. Eu acho que as jogadoras devem também vivenciar o futebol misto, porque, pelo menos vou falar sobre a minha experiência. Eu passei por futebol misto e trouxe-me coisas que o futebol feminino ainda está a crescer a nível de intensidade, então aí é uma grande diferença. Mas não só, aquele futebol de rua que também existe no futebol misto. Em que eu era a única rapariga, sempre fui a única rapariga.
Tu fazias o misto, é isso?
Pois, era eu que fazia o misto.
Palavra misto, misto.
Eu senti que, além de ter passado por vários treinadores, eu passei por várias equipas também. Eu tive também uma parte de proteção por parte dos rapazes. Eu tive essa sorte de quando jogámos com equipas, com equipas adversárias, eu tive essa parte de proteção. Ou seja, não foi tudo mal. Claro que recebi também alguns comentários por parte das mães dos jogadores, como é óbvio. Mas isso acho que qualquer rapariga também recebeu, não só também no futebol feminino, porque também existe.
E os rapazes também,
sim,
ouvem,
mas
não é?
Os rapazes,
as bancadas,
exatamente,
também claro, são más.
Sim.
As meninas sentem um bocadinho mais por ser um elemento diferente, mas a verdade é que a, sim, bancada é algo que tem que ser melhorado, sem,
sim,
dúvida, em Portugal.
Em todos os aspectos.
No geral.
Sim,
no geral.
Sim, sim. E pronto, eu acho que a nível de intensidade é uma grande diferença. A nível de físico também, parte física deles também, anatomicamente, são mais fortes. Ou seja, proporcionam não só eu ter que passar mais rápido para não ir ao contacto, ou se calhar também desenvolver-me a nível de fisicamente para aguentar o duelo, porque nem sempre às vezes é possível evitares o duelo. E então eu acho que essas são as principais diferenças. E eu acho que a nível do feminino, eu acho que está mais à frente a nível taticamente. Eu acho que as equipas taticamente conseguem,
mais.
Sim, conseguem futebol feminino a nível, lá está,
não
porque
vais
o
físico,
sim,
não
porque
vais
não,
a físico, é isso, vais ao tático.
E lá está, sim. E vê-se a diferença no futebol masculino, as equipas a nível fisicamente são muito parecidas, mas às vezes se calhar o tático é que consegue, e é claro, as qualidades dos jogadores, o pormenor de cada jogador, consegue talente diferenciar. Mas lá está, eu acho que foi isso. Basicamente foi o que eu acho que trouxe de bagagem do masculino.
Desenvolver diferentes competências,
sim,
não é? Que se calhar,
que são
pensarias
muito importantes,
que não irias.
Muito, muito, muito importantes. Eu sinto.
Não mudavas nada?
Não, não mudava nada. Eu voltava a fazer exatamente o.
Nós
eu fui
algo
até o último ano.
Foi. Nós temos algumas jogadoras ainda assim, por exemplo, a Rita Melo.
Sim, eu conheço, sim. Ela esteve no mesmo clube onde eu estive, no Sport Clube Porto.
Exatamente.
Apareceu depois também para mim isto, não é?
Sim.
Mais tarde.
Sim. É importante, mas é importante.
Eu acho que, yeah, eu acho que a criação das equipas femininas, eu acho que é mais fácil para o pai e para a mãe.
Sim.
Não para a jogadora, não para a menina. Eu acho que é mais fácil a minha filha vai jogar com as meninas do que a minha filha vai jogar com os meninos.
Em que sentido? De
eu
proteção
acho que é
física,
sim,
lesões,
sim, sim,
esse tipo
proteção
de
proteção não só física, mas muito, muito, muito mental também, porque nós, apesar de sermos raparigas, e eu também vivenciei os rapazes, apesar de sermos raparigas, eu quando dizia que vou ter com os meninos, o meu pai ficava assim, não gosto.
Pois, isso aí já é outro...
Quando eu disse assim, ah, agora já não posso jogar mais com os meninos, vou jogar com as raparigas, e ele, ok, vai lá, eu levo-te ao treino.
Aí já ia todo contente.
Eu acho que é mais fácil para os pais, e acho que essa mentalidade está a mudar, sim, mas ainda assim é mais aceitável para um pai dizer a minha filha vai jogar com as meninas do que a minha filha vai jogar com os meninos. Eu acho que é mais por aí.
Mas depois também,
para
por exemplo, do que tu experiencias daquilo que também que passaste, não é? De futebol, portanto, misto, e mesmo das jogadoras que tu vais vendo chegar, notas diferenças daquelas que passam por um percurso só de futebol feminino e outras que vêm do futebol misto?
Sim, notas, isso claramente que notas. Eu acho que quem jogou com rapazes tem mais costas largas. Eu acho que é mesmo isto, tem mais costas largas do que quem jogou com raparigas, porque tu tiveste que chegar lá e tiveste de te ambientar a eles, não foram eles a ti, foste tu a eles, a menina aos meninos. Então tiveste que, às vezes, os rapazes, vamos dar um exemplo, eles discutem e passado 30 segundos, ah, mano, anda cá, é assim.
Está
e as raparigas, nós não somos tanto assim, nós ficamos a pensar, mas porquê é que ela está a discutir comigo? Está
a perceber.
E ficamos ali a remoer, não é por maldade que ficamos, mas gostámos de saber o que é que está a acontecer. E eu acho que isso nos dá mais costas largas. Acho que é a grande diferença de
simplificar.
Exatamente.
Com certas situações.
Eu acho que me deu muito isso. Foi banalizar certas situações. Está tudo bem.
Todas as mulheres que vêm aqui dizem a mesma coisa. Mas nada muda. Portanto, se nós já sabemos, podemos mudar.
Mas estamos a mudar. As meninas que vêm agora já vêm muito diferentes
boa,
das...
Boa.
As mais velhas são mais complicadas do que as mais novas.
É uma das coisas que podemos aprender
também.
Se eu
falar canegrão, eu acho que canegrão está tudo bem. Se eu falar, sei lá, Raquel, a Raquel vai discutir comigo, claramente.
Raquel Infante
vai adorar falar comigo sobre o assunto.
Isso é bom sinal.
Falámos de características. Negrão, quais são as características que gostas mais de uma jogadora?
Inteligência de jogo, de interpretar o jogo e as situações que acontecem no jogo, ou seja, para isso tem que ter uma base. Lá está a formação. Eu acho que é fundamental para qualquer jogador. E visão de jogo. Acho que visão de jogo...
É o que tu gostas mais.
Sim, também me identifico mais com isso. Vou puxar agora um bocado para mim.
Exato.
E tu, Sarita?
Querer bola.
É isso.
Tem que querer bola.
E coragem para ter bola.
Mas as pessoas querem bola, como tu também gostas de querer bola, como é que é? Como é que
eu quero, eu queres, a gente
é ah, é? Ah, pronto, há espaço.
Querer bola, ter capacidade de perceber... os momentos do jogo, ler o jogo. Ler o jogo, querer bola. Dois pés para jogar, pé direito e pé esquerdo. Para mim, quem joga de pé direito e pé esquerdo já tem meia Sara Brasil.
Ok, pronto, já tem
Sara. Se quiser a bola, já leva mais um quarto.
Se é veia de treinadora a sair aí ou não?
É um bocadinho.
Já descobrimos aqui uma coisinha.
Então, e aqui da Negrão, que característica é que gostas mais nela?
O querer a bola.
O querer a bola.
Ela quer a bola? Sim.
Ela quer muito a bola. E depois o difícil é largá-la.
Demasiado.
O difícil é largá-la, mas ela quer muito a bola.
Aos 20 anos, tinhas maturidade?
Não.
Pronto, então ela está a tempo ainda.
Claro que sim, claro que sim.
Não quer dizer que eu não tenha, mas claro que sim. Já estou a evoluir.
Estás a evoluir. Isso. E tu qual é que gostavas de ter da Sara?
Olha, o elogio, pá, vê lá.
Eu gosto muito da fome de vencer dela. De eu acreditar dela. E de... não só os pés que ela também tem. Isso é óbvio.
Pronto. É direito e pé esquerdo.
Exato, é direito e pé esquerdo. Não é só o esquerdo para subir o autocarro. Mas eu acho que eu acreditar que falta também não só em grande parte das jogadoras. Eu acho que isso é fundamental também. Esqueci-me de dizer essa parte. Mas acho que o acreditar e não... não baixar a cabeça às adversidades, capacidade de luta, de sacrifício, de enfrentar as adversidades e dar a volta, acho que isso é fundamental, não só no futebol, mas na vida. E acho que isso aí.
E depois contagiar a equipa, sim, não é? Que também acaba por ser com essa.
Sim, sim.
Com mas essa isso energia. Era elogio para mim ou foste por aí algo?
Não, mas eu identifico-me que
seja sobre
uma
mim?
Pessoa assim. Ah, uma pessoa. Ah.
Ah, acabou, acabou.
Já não vai entrar no meu carro. Já não consigo passar na porta do carro.
Mais nova trouxe o carro. Não vamos comentar isto. Não vamos comentar isto. Mas...
tipo turbo. Trouxe o carro tipo turbo.
Não, espero que nenhum polícia esteja a ver isto.
Mas primeiro é engraçado vocês falarem uma sobre a outra. Ou seja, quer dizer que já pensaram nisso e realmente no dia a dia, na rotina também, a rotina do Famalicão. Como equipa profissional e que tem essa capacidade, é uma rotina que tem muitos silêncios, é uma rotina que dá tempo a pensar. E eu acho que essa rotina, às vezes, as pessoas não percebem muito bem a dificuldade que isso é, não é? Não é só chegar a treinar, pois há umas 5 horas que tem que se mesmo descansar e se calhar é difícil. Qual é a parte da rotina que vocês acham que é mais importante no vosso dia a dia, não é? E que valorizam mais agora que são os jogadores profissionais?
Queres começar, tu?
Brasil.
Começar. Assim, a minha rotina agora é completamente diferente, não é?
Claro.
Porque só faço isto e tenho que estar fisicamente e mentalmente preparada para o que vou fazer todos os dias de manhã e ao domingo, ao dia de jogo ou ao sábado. Mas a coisa que eu mais valorizo na minha rotina é o meu tempo depois do treino. O meu tempo depois do treino, mentalmente, é muito sagrado para mim. E é uma coisa que não queria estar a tocar no assunto da saúde mental e tudo mais, mas pode-se tocar e deve-se tocar, e acho que, para mim, é mesmo muito importante aquele tempo que é só meu, não é de mais ninguém.
Para não perderes também a tua identidade, não é?
Sim.
Fora do...
Porque às vezes o futebol leva-nos a sítios muito estranhos para nós, terrenos muito... que nós começámos ali, começámos a tremer e a tremer e de repente, epá, onde é que eu estou? Calma, eu ainda sou a Sara, eu sei onde é que eu sei o que é que estou a fazer, é isto que eu quero, foi isto que eu escolhi, mas calma. Né? E eu, o meu tempo depois do treino, saio do treino, muito calma, chego a casa, almoço, tenho que ter ali 20 minutos que nem pai nem mãe me vão chatear. Porque preciso deles, porque emocionalmente o treino é um desgaste muito grande, muito grande.
O silêncio da rotina é importante?
É, claro que é. O silêncio, é, pelo menos para mim, é a parte onde eu reflito não só sobre o dia, isto à noite ou depois do treino, mas é onde é o momento em que tu estás realmente contigo. E que consegues analisar o teu comportamento ao longo do dia, o que é que tu queres corrigir para o próximo dia. Eu acho que é fundamental estares bem contigo mesma para dares o melhor depois lá dentro do campo. E lá está, ela tocou na parte da saúde mental. E isso a saúde mental é mais até se calhar que a parte física. Porque se a saúde mental não estiver bem, a parte física não vai estar de certeza. Não acompanha. E é preciso estar de cabeça limpa quando se entra lá dentro, deixar todos os problemas que até se possa ter na vida pessoal, que às vezes pode parecer muito difícil saber separar, porque eu acredito que seja.
Porque tu és só uma.
Sim,
és tu
exatamente.
Que jogas, mas és tu que estás.
Porque a Maria, também, a Maria que está fora de campo é negrão. Que está dentro de campo. Não deixa de se conseguir separar o corpo da parte da alma que se consegue colocar lá dentro de campo. E lá está. E é muito difícil por vezes separar esses dois aspectos, mas é fundamental para mim, pelo menos esse tempo também, tal como a Sara, eu valorizo muito esse tempo depois do treino, de estar comigo, nem que seja, por exemplo, eu estudo. E eu esse tempo, não só o tempo de estudo, também é uma forma de escape, de
uma pausa,
de descentrar do futebol, porque quer queiramos, quer não, o futebol não é só a nível físico que desgasta, a nível psicológico, é todo o ambiente que se rodeia, as mesmas pessoas que tu convives, tu tens de estar sempre a adaptar a estímulos diferentes, a novas ideias, a pessoas que podem estar mais em baixo e tu tens que puxar por elas, as tuas colegas que se calhar estão um dia menos bom e tu vais lá e oh, anda cá, está tudo bem, vamos para o treino, e tem que ser tudo a pensar no mesmo. E lá está. Tu tens
para ter essa disponibilidade tem que haver, sim, não é? Uma pausa, uma também pausa, e sair um bocadinho, não é?
Bateu a saudade, Ana.
A mim?
Sim.
Pois, às vezes bate.
Podcast da Liga BPI.
Momento da equipa é maravilhoso. Tem sempre altos e baixos, não é?
Exato.
Mas é maravilhoso partilhar balneários e 20 e tal jogadoras pensarem da mesma maneira para a mesma coisa todos os dias, toda hora.
É impressionante.
É importante. Vamos aliviar um bocadinho com um pequeno desafio para terminar.
Sim.
Só para terminar, que já estamos aqui no
final dos finais. Vamos lá aos desafios.
Só aqui um desafio no final. Só aqui um preferias muito rápido. Três perguntas rápidas. Pode ser?
É um preferias uma coisa ou outra.
Ok.
Exato. Então, preferias...
Não, ninguém te vai perguntar nada.
Muito rápido, muito rápido, já estamos no final. Preferias conseguir ler a mente de uma jogadora durante o jogo ou saber sempre o lado onde bater o penalti?
Ler a mente. Porque se lês a mente já sabes para onde é que ela vai bater o penalti.
Mas tu não
de uma jogadora, durante o jogo, não é? Ou depois no penalti.
Sim, mas é isso que eu estou a falar.
Mas ela foi inteligente.
É uma jogadora, é de uma jogadora, não é de todas. É de uma. Pronto, ok.
É a visão, Sara?
Saber bater um penalti.
Saber para onde bater.
O lado.
Não é?
Porque ler a mente ia estragar toda a emoção do jogo.
E naquele momento,
não ia haver nada de... Não é?
Esta perspectiva também é boa.
É uma boa perspectiva. Esta,
imagina tu a jogar e a mente das pessoas a passar à tua frente. Era um não. drama.
Não. Era de uma jogadora. A pergunta era de uma jogadora. Vocês já estão a extrapolar. Olha, olha, olha.
Era da jogadora que eu
ganhar a Bola de Ouro ou o Mundial?
Mundial.
Mundial?
Ganhar o Mundial, porque se ganhas o Mundial também estás mais perto de ganhar a Bola de Ouro.
Pronto, é sempre a pensar. Pronto. Pronto. Então, ganhar a Liga BPI ou ganhar a Taça de Portugal?
Olha, ai de vocês.
É assim, Taça de Portugal.
Taça de Portugal?
Taça de Portugal.
Deprimente essa resposta.
Eu vou dizer porquê.
Liga BPI.
Já ganhei,
peço desculpa,
significa que já ganhaste a Liga BPI, não, não. É isso?
Eu já
ganhei.
Eu também, por isso.
E já perdi a Taça de Portugal no Jamor e é muito triste subir aquelas escadas a chorar. Não queria ter que passar por isso outra vez.
Ok, pronto. Eu
nunca ganhei. A chegar lá, quereria ganhar.
Pronto, ok.
Mas Liga BPI, peço imensa desculpa, gosto muito de Liga BPI.
Pois, eu agora estou a chorar um bocadinho.
Mas
deixaram aqui a Ana.
Só estou a dizer porque.
Eu já ganhei.
Por causa desse motivo. E porque é um. Assim, quando eu comecei a jogar no Felgueiras com as meninas, o meu sonho era jogar no Jamor.
Estádio mítico.
Era o meu sonho, mas claramente.
Vamos ter que fechar.
Vamos fechar, exatamente. Assim encerramos.
Obrigada às duas. Obrigada. Pela vossa presença, obrigada, Famalicão. Liga BPI és linda, Federação Portuguesa de Futebol, que torna isto possível, e tudo aquilo que o futebol feminino tem feito e crescido nos últimos tempos é trabalho de todos. Obrigada.
Sim, muito obrigada por terem aqui refletir nestes tópicos também muito importantes, que nós sabemos que são sempre mais difíceis de falar, e vocês tiveram essa abertura. Portanto, é um episódio a rever para quem não viu desde o início este e todos os outros que estão para trás, não é? Da primeira temporada e da segunda. Podem nos acompanhar no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, no Spotify, portanto em todos esses canais. Estamos aqui com muitas histórias das nossas jogadoras e de todas as pessoas que fazem esta Liga BPI incrível. Até à próxima.
Até à próxima.